não sei, vamos aguardar.
Jogou no gol aqui. Do Londrina, é. Era chamado de Aranha, isso o Rogério Bittar. Que tal? Lembro, é.
Olha, o telefone da terminando aqui o consultório Zé Hamilton e Souza, o texto, 3338-1679, tá? Ô Betão, um abençoado final de semana para você, para a família e para toda a equipe aí do consultório Zé Hamilton de Souza. Já emendando, amor de mãe é cuidado em cada detalhe. Nesse Dia das Mães, o carinho pode ser servido em forma de sabor, hein? Sorvete de chocolate com creme de avelã da Sávio. É um momento doce para transformar o sorriso da sua mãe. 11:19.
Você gostou da escolha ou não? Te senti com um semblante meio desanimado?
Não, não sei, vamos esperar para ver, vai.
É, o Mikari depois da medalha de ouro, ele passou por alguns clubes aqui no Brasil, não foi bem, né? Passou pelo Paraná, passou pelo Atlético Mineiro, inclusive ele iria dirigir o Atlético Mineiro na final da Primeira Liga, é contra o Londrina, em 2017, só que ele foi demitido um tempinho, pouco tempo antes, até fiz uma entrevista com ele, que vou até ver se eu repriso essa entrevista domingo no plantão pra igreja, que ele fez muitas revelações a respeito da demissão dele da CBF, ele falou, Rodrigo, eu queria muito ter dirigido o Atlético naquela final. Pena que eu saí um pouco antes. Falei, por quê? Mesmo sendo no café, aqui você que é do Londrina e tal, não, é, não nasceu em Londrina, mas tem raiz aqui. Falou, não, mas eu queria muito ter dirigido. Então, tá aí, Rogério Mikali é o novo treinador Alves Celeste.
Enfim, né? Demorou o quê? 5 dias pra divulgar, né?
Demorou.
Então tá bom, legal. Vamos intervalinho, a gente volta já, 11:20.
Na volta o ganhador do voucher de R$100 pra gastar na Aracalce.
Conexão Pai Querer. Pai Querer! Conectando você com toda Londrina. As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan no Pai Querer Urgente, de segunda a sexta em 2 edições, 6 da manhã e 5 da tarde, e aos sábados às 6 da manhã.
E o que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná? Está transformando cidades e vidas. Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Quando surge ao viver de imponente.
Dia 13, quarta-feira, no Estádio do Café, tem Palmeiras e Jacuipense pela Copa do Brasil. Adquira seu ingresso nos seguintes postos de venda: pelo site ingressossa.com, Estação do Esporte, na Avenida São Joaquim, de 2177, no Mofato. Loja do Palmeiras no Catuai Shopping. Quiosque do Palmeiras no Boulevard Londrina Shopping. E na Win Sports, na Rua Pará, 1069, no centro. Palmeiras e Jacuipense da Bahia. Dia 13 às 21h30 no Estádio do Café. Não perca!
Dia das Mães é na Panvel Farmácias. Venha visitar e aproveite os presentes cheios de carinho. São kits exclusivos com sabonetes, velas aromatizantes, hidratantes e muito mais. Tudo com a qualidade que só a Panvel tem e com preços que cabem na sua rotina. Porque presentear também é cuidar. E na Panvel tem presentes para quem transforma amor em rotina. Aproveite nas lojas, no site e no app. Panvel, a rotina que faz bem.
Amor de mãe é cuidado em cada detalhe. Neste Dia das Mães, o carinho pode ser servido em forma de sabor. Sorvete de chocolate com creme de avelã da Sávio. Um momento doce para transformar o sorriso da sua mãe.
Pai Querer 91,7.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A Frigelão Ar-Condicionado trabalha com venda, instalação e manutenção de equipamentos de ar-condicionado de todas as marcas e modelos da linha residencial e comercial. Fale com a equipe da Frigelão Ar-Condicionado, tire suas dúvidas e agende sua visita. Ligue 3326-8484.
Show de ofertas, Boulevard Shopping Londrina.
Toda mãe é única. e merece um presente à altura. Um presente que emocione, surpreenda e combine com cada detalhe dela. No Boulevard Shopping Londrina, você encontra as melhores opções em moda, beleza, tecnologia, decoração, acessórios e muito mais. Tudo em um só lugar. Neste Dia das Mães, escolha o presente que traduz todo o seu amor. Boulevard Shopping Londrina, em todos os momentos com você.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre a Universidade Estadual de Londrina, vestibular 2027, contratação de professores, manutenção do campus, integração com a comunidade e a possibilidade de novos investimentos na UEL, que caminha para os 56 anos de fundação. Presenças da reitora eleita, Andréia Nami Colado Simão, e seu vice-reitor, Miguel Belinati Piscirillo. Apresentação de JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, Paiquerê Rádio Opinião Especial, às 11 horas. Participe pelo WhatsApp 99994-1110 e acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Conexão Paiquerê. Conectando você com toda Londrina.
11 horas e 25 minutos.
Confirmando então a informação trazida pelo Reinaldo Furlan, Rogério Micali é o novo técnico do Londrina Esporte Clube. Já tem algumas mensagens aqui, o pessoal não tá gostando muito não, viu? O Silvio, Rogério Micali, santo Deus, Série C é logo ali, e o Fernando Pessoa, grande Fernando Pessoa, sou uma pessoa muito otimista, mas Micali é pra acabar. Nunca ficou mais que 2 meses em time nenhum nas tentativas depois das Olimpíadas. Decepcionante, tomara que eu queime a língua, a mensagem do Fernando Pessoa. Bom, vamos torcer pra dar certo, né? Fiori Luiz, antes do sorteio, deixa eu falar da farinha de trigo Venturelli, desde 1954, fazendo a diferença na gastronomia brasileira. Pra quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura, não é verdade? E o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Do simples ao sofisticado, quando a base é de excelência, o resultado fala por si só. Siga no Instagram, tem receitas deliciosas para você lá. @famigliaventurelli, tá? Com G e Venturelli com 2 L's. @famigliaventurelli, farinha de trigo, família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis. Fiori, eu vou rolar a tela, o voucher de R$100 para gastar na Aracalce, tá bom? Ouvinte premiado ou ouvinte premiada, vão pegar o voucher aqui na Paiquerê, na Higienópolis 2100, em horário comercial. Rolando a tela, Fiori Luiz, e agradecendo demais, como sempre, as muitas participações diariamente aqui no nosso Conexão Paiquerê, em especial no domingo, que é o dia do 7-1. Grande abraço também pro Silvio Costa, tá ouvindo a gente, hein? Grande abraço pro Silvio Costa, grande pessoa, mexe com o pessoal da Cusferantes, né? Figura realmente maravilhosa. Abração pra você aí, Silvião, também tá meio ressabiado com a notícia do que o Micali é o novo técnico do Londrina Esporte Clube. Vamos lá, Fiori, rolando a tela, hora que você falar para, eu vou parar, Fiori Luiz.
Então vamos e lá. Sigo rolando. 1, 2, 3, 4, 5, pare.
Vamos lá.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Fiori. Aqui é o Alisson do Colômbia. Meu 7-1 do bem vai pro Londrina. Que ele consiga um técnico para poder tirar ele lá da zona de rebaixamento. Se Deus quiser.
Ô, Alisson do Colômbia. Alisson José de Oliveira, final do WhatsApp 5537. Parabéns, hein? Ganhou o voucher da Aracalce. Você passa aqui então em horário comercial. Gente, ponto final, né, Fiori? Então, em mais um Conexão Paiquerê. Você vai estar no bate-bola. Eu tô falando o que você falou. Você vai estar no bate-bola. Eu vou estar no em cima do lance com o Márcio Alcântara, com o Reinaldo Fulano, percutindo a contratação do Rogério Micali. E domingo, das 10 da manhã, 1 da tarde, o plantão Paiquerê tradicionalíssimo, legal, com muitas informações no Dia das Mães.
Olha aí, bom, tá aí, ao meio-dia, claro, no Bate-Bola, vamos ver a opinião do torcedor sobre o novo
técnico do Tubarão. Eu te senti levemente decepcionado.
Olha, gente, tá chegando aí o JB Faria e o Bruno Cardial com o Pai Querer Rádio Opinião. Que Deus proteja todas as mães, verdadeiras heroínas, guerreiras, muita luz para as mães, muita saúde e Deus. Deus sempre. Tchau.
Tchau.
Conexão Paiquerê. Oferecimento: sorvete de chocolate com creme de avelã da Sávio. Um momento doce para transformar o sorriso da sua mãe. Lupo, moda íntima masculina e feminina, meias em geral, vá de Lupo. Farinha de trigo Família Venturelli, desde 1954, proporcionando momentos incomparáveis.
Neste sábado, o Paiquerê Rádio Opinião Especial vai falar sobre a Universidade Estadual de Londrina, vestibular 2027. Contratação de professores, manutenção do campus, integração com a comunidade e a possibilidade de novos investimentos na UEL, que caminha para os 56 anos de fundação. Presenças da reitora eleita, Andréia Nami Colado Simão, e seu vice-reitor, Miguel Belinati Piscirillo. Apresentação de JB Faria e Bruno Cardial. Neste sábado, Paiquerê Rádio Opinião Especial, às 11 horas. Participe pelo WhatsApp 99994-1110 e acompanhe também pelo YouTube no canal Paiquerê 91.7.
Paiquerê Rádio Opinião.
Sexta-feira, 8 de maio de 2026. Começa agora a edição 8030 do Paiquerê Rádio Opinião. Secretaria Municipal de Gestão Pública garante que prédio do Arquivo Municipal de Londrina não está abandonado. Ex-secretário denunciante do contrato do Zerão é convidado a participar da sabatina com secretário de obras. Incêndio no PEV do Vista Bela movimenta bombeiros, SEMA e até a Polícia Militar. Agora 11 horas e 30 minutos, 21 graus a temperatura. JB Faria, bom dia.
Bom dia Bruno, bom dia amigos do Paiquerê Rádio Opinião. E olha, uma surpresa, né? Mais uma negativa na cidade, esse novo incêndio no PEV do Vista Bela. Exatamente no dia, né, ou pelo menos na noite ou na madrugada seguinte ao dia em que a gente dava notícia, não é, apresentada, vinda para cá através da CMTU, do contrato feito com uma empresa especializada e a primeira coisa para dentre outras obrigações da empresa, seria exatamente, ou é exatamente isso, a limpeza dos PEVs, a retirada dos PEVs de toda a sujeira que tem aí, levando, aliás, até recebemos fotos de máquinas, caminhões, aquelas máquinas que pegam o lixo ou outras coisas e joga no caminhão, quer dizer, de uma empresa que me parece especializada no assunto. E de repente, bom, se bem que ali o volume, segundo informações, é terrível, tremendo, não é? De lixo de tudo quanto é tipo. E aí, à noite, o novo incêndio. Daqui a pouco, nós vamos ter informações. A dúvida, hoje até alguns ouvintes fizeram essa colocação. Pode ser, porque um incêndio, claro, do jeito que está ali, não acho que é incêndio, né, o espontâneo que acontece ali por mercadoria, como lá atrás, a gente lembra, máquinas de algodão, depósito de algodão, que havia o próprio calor ali no algodão depositado, se não houvesse um trabalho mexendo, havia combustão. A impressão ali é que o incêndio colocado seria um incêndio criminoso. De qualquer maneira, claro, é muito ruim, mesmo porque nós estamos aí no início de um trabalho para talvez melhorar essa condição, não apenas dos dois PEVs, como a construção de outros, e principalmente para diminuirmos esse volume de locais de depósito de lixo, de lixões espalhados pela cidade. Vamos ver, vamos ouvir daqui a pouco, nós vamos ter matéria a respeito para ver se tem alguma coisa ou se apenas também a própria prefeitura, a própria secretaria, a própria CMTU se surpreendeu com o que aconteceu.
11 horas e 34 minutos agora, com trabalhos técnicos de Luciano Magalhães, com montagens de áudio de Tiago Sadal, está no ar mais uma edição, edição 8030 do Paiquerê Rádio Opinião. Paiquerê.
No ar. Paiquerê Rádio Opinião. Mais uma realização do jornalismo Paiquerê 91,7.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograf.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Paiquerê Rádio Opinião.
São 11 horas e 35 minutos aqui na Paiquerê 91,7. Mais uma vez, em nome da família do Enio Sen, que faleceu há 6 dias atrás, o convite para a missa do 7º dia em sufrágio de sua alma amanhã, às 19 horas, na paróquia Santana, que fica na Rua Ferraz de Carvalho, lá na Terras de Santana, lá para baixo do Catuaí, não é? Eu acho que conhecido por todo mundo, ali tem a paróquia Santana, amanhã, portanto, às 19 horas, a missa do 7º dia pela alma de Enio Sen.
11 horas e 35 minutos.
Bom, e a Secretaria de Gestão Pública garante que prédio do Arquivo Municipal de Londrina não está abandonado.
Pois é, JB, ontem à tarde conversávamos, Sérgio Ribeiro e eu, inclusive numa investigação nível 007, para a gente entender como está aquele prédio, que foi provocado inclusive pelos ouvintes aqui da Paiquerê, né, este momento. Afinal de contas, o prédio se encontra ali na Castelo Branco e rumo à Universidade Estadual de Londrina. Foi o antigo Clube da Costela, é o Arquivo Público de Londrina, e a denúncia seria que, pela paisagem, pela imagem que ele aparenta ali, ele estaria abandonado. Fomos atrás e tem muitas novidades relacionadas a esse prédio.
É, eu tenho a impressão que o termo pode ser mudado, então. Não está abandonado, mas é um prédio descuidado. Seria isso?
Exatamente, a questão do mau cuidado. Mas, como eu disse aqui, há novidades, há pessoas trabalhando lá dentro. É um escritório aquele local.
Vamos saber com Sérgio Ribeiro.
Parte da estrutura do espaço onde funciona o Arquivo Público de Londrina, na zona oeste da cidade, está em situação precária. Janelas com vidros quebrados, mato alto e muito lixo espalhado pelo terreno. Quem passa pelo local acredita que o espaço virou um mocó, moradia para usuários de drogas e pessoas em situação de rua. Porém, a prefeitura, por meio da Secretaria de Gestão Pública, garante que não. O secretário Sérgio William Becker informou que 3 servidores frequentam o prédio diariamente e mantêm o local ativo.
O prédio hoje, onde funciona o arquivo público, ele se encontra em pleno uso pelo município, né? Não é um local onde tem atendimento ao público, até pela sua natureza, né? Mas ele é utilizado, sim, para guarda de documentos não digitalizados e documentos em processo de digitalização. Hoje existem 3 servidores que atuam diariamente, né, no horário comercial.
O prédio onde funciona o Arquivo Público Municipal foi criado em 1999, por meio de uma parceria entre a Prefeitura e a Universidade Estadual de Londrina, a UEL. A parte superior, localizada na rua Milton Gavetti, no número 266, no Jardim Universitário, sempre foi a entrada principal do espaço. Já na parte inferior, com acesso pela Avenida Presidente Castelo Branco, funcionou por quase 15 anos o Clube da Costela de Londrina, espaço conhecido pelo trabalho filantrópico iniciado por um grupo de amigos em 1994. Em 2006, o local onde muitas pessoas se reuniam todas as quartas-feiras para comer uma boa costela e passar por momentos de muita alegria, infelizmente, foi fechado. No ano de 2016, a prefeitura voltou a ocupar toda a estrutura, pois o prédio pertence ao município, onde então passaram a ser armazenadas caixas com documentos históricos do município. Sérgio Becker informou que o funcionamento do arquivo municipal é feito só no período da tarde.
Os servidores, eles atuam no período da tarde, né? O período vespertino. No mês passado, eu pessoalmente realizei uma visita técnica junto à diretoria do Arquivo Público para avaliar a condição do local, né? Hoje, o que acontece, infelizmente, com frequência, é a passagem, principalmente em finais de semana, no período noturno, em que os servidores não estão presentes presencialmente e ocorre situações ocasionais de vandalismo, né? Isso com a questão ali de pichações na pintura do imóvel, situações de transeuntes que pegam marmitas e utilizam aquela escadaria na parte frontal para revirar a marmita e revirar lixo e largam, no caso, esses entulhos, esses resíduos ali orgânicos no local. Hoje nós temos, sim, sabemos das dificuldades que tem o arquivo público, assim, e até de situação em relação que o móvel está, mas ele não se encontra abandonado.
Quanto à parte externa, principalmente na entrada da Avenida Castelo Branco, o secretário de Gestão Pública informou que solicitou a instalação de grades no local. A medida deve dificultar novas ações de vandalismo, como as pichações existentes, além de permitir a recuperação das paredes externas do prédio.
Num primeiro momento, a nossa prioridade é a contenção, né? Essa é de cunho mais imediato, né? Eu já estou junto à diretoria do Arquivo Público, né, em tratativas para verificação de instalação de grades ao redor do imóvel, a fim de evitar a invasão mesmo, né, e pessoas não autorizadas de acessarem o local sem autorização. Mas além disso, a gente já está vendo também outras melhorias ali em relação à infraestrutura do imóvel mesmo e condições de guarda do imóvel.
Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, valeu, obrigado, Sérgio. 11:41. Olha, o Bruno, dá nem para comentar, não é? Evidente que é um descuido total com aquilo ali, você observa, não é? Reconhecem, não é? O problema até, sei lá, de andarilhos, de gente que, não é? Por falta, talvez, sei lá, de ter um cuidado maior, fechar o prédio. De qualquer maneira, pelo menos levantamos um assunto, acho que eles vão se coçar a respeito, né?
Pois é, JB. Então, ali o Arquivo Público de Londrina, o prédio do antigo Clube da Costela, quem passa pela Castelo Branco vê aquela frente dele com uma escadaria, uma frente bonita, um prédio grande. Agora, o fundo desse prédio, ele sai ali para a rua Milton Gavetti. Então, o prédio vai de uma rua a outra, né? Quem vem da Castelo Branco sentido ao centro, percebe que a rua Milton Gavetti é uma ruazinha que entra por ali, ela fica na diagonal e termina no lago.
Não é 100 metros, não é um quarteirão, é curtinho, né, ali é o espaço entre a Castelo Branco e essa rua, né?
Sim, ela é curtinha, a Milton Gavetti, ela começa na Castelo e, como eu disse, ela é meio diagonal ali, então ela faz um triângulo, né, no comecinho é uma praça e aí depois já vem o prédio. É um prédio tecnicamente curto, ele começa a se formar ali a quadra, mas enfim, a frente do Arquivo Público de Londrina maior da Castelo Branco, ela que está com esta imagem, né, esse visual deteriorado. E a frente que está na rua Milton Gavetti, na rua de cima, lá sim, é um escritório, salas, organizado, e é ali que fica o pessoal trabalhando, né? Lembrando que na gerência do Arquivo Público de Londrina permanece a diretoria de Arquivo Público, trabalha a gerência de arquivo intermediário, a gerência de arquivo permanente e de apoio normativo, além da gerência de pesquisa e disseminação. Esse pessoal trabalha ali, na rua Milton Gavetti, então naquela parte do prédio lá pra cima. E lá, até quando o Serginho falou assim, não, o secretário falou, tem gente que tá trabalhando lá. Ele falou, meu Deus, lá embaixo? Não, lá em cima, na parte de escritório. Então lá embaixo fica mesmo a pilha de papel, vamos dizer assim, né? Tudo nessa parte grande, lá no fundo. E uma coisa que também a gente não sabia, JB, esse prédio sempre foi da prefeitura. Ele, à época, ele foi cedido para uma associação sem fins lucrativos, que era o Clube da Costela, né? Em permissão de uso, mas ele sempre foi da prefeitura. Então a prefeitura, quando o Clube da Costela fechou, ela retomou aquele espaço. E aí fez uma parceria com a UEL para digitalização, organização do arquivo, e assim foi feito, ainda lá no final dos anos 90, né, década, é isso mesmo, 1999, tem uma lei extraordinária que diz isso, e aí depois o arquivo público foi tendo que guardar esses papéis em algum local. Está lá, só que simplesmente a frente dele para a Castelo Branco está aí, mato alto, sujeira, enfim, e é ali que precisa de um zelo maior.
É, exatamente. Antes, no tempo do Clube da Costela, a entrada do público, você ia tanto nas quartas-feiras para comer a costela lá, como nos domingos, que você ia para levar para a viagem, a entrada era por ali, pela Castelo Branco. É, o detalhe é esse. Então, provavelmente, funcionários vão trabalhar, nem sabiam que tem o fundo do prédio, que anteriormente não era o fundo, era a entrada, não é?
Exatamente. Agora ali, JB, tem uma fachada, né? Bonita, uma escadaria, enfim. Aquilo ali, realmente, uma pintura. Lá na fachada em cima, logo da Prefeitura de Londrina, em nome da secretaria competente, né? A poda do mato, que não é grande, é um jardim pequeno, dois jardins ali, com uma palmeira, algo simples de ser organizado, ou então até mesmo uma grade, um muro fecharia e faria realmente uma secretaria ali, né? Uma organização de secretaria, falta esse zelo, isso é verdade. E outra, com esse aspecto ali de abandonado, JB, para alguém atear fogo naquele local, ou então para chover e goterar lá dentro e ninguém perceber, enfim, e a gente está falando de arquivo público. E aí você lembra, JB, que essa semana a gente comentou sobre o terminal urbano e Sim. sobre uma surpresa que acharam lá, uma viga, uma coluna, sei lá, uma construção no terminal urbano que antes não era achada e aí motivou um aditivo na licitação do contrato, né?
Certo.
Pois bem, aí no Arquivo Público de Londrina está, por exemplo, mapas e plantas de todos os prédios públicos de Londrina.
Que isso?
Então, para fazer uma licitação de uma obra, por exemplo, e não ter surpresa, dá para se consultar o Arquivo Público de Londrina, ver necessariamente qual a estrutura do prédio ou a estrutura do local, né, o projeto arquitetônico, enfim, o que se precisa, e faz então uma licitação com o projeto real que precisa ser mexido de acordo com os arquivos de Londrina.
É, veja bem, como é o que o secretário falou, alguma coisa já foi digitalizado, né? Mas o que não foi, imagina, é documento, e documento importantíssimo, né?
Exatamente, e aí fica nesta aparência abandonada. A gente espera agora então, né, e a sugestão é essa, se é que vale, que a secretaria ali zele um pouco mais, né, e que fique inclusive um local transitável para um fácil acesso, já que a prefeitura está com diversos problemas relacionados à obra em Londrina.
Muito bem, são 11 horas 46 minutos aqui na Paiquerê 91,7. Ex-secretário denunciante do contrato do Zerão é convidado a participar da sabatina com o secretário de obras.
Pois é, a gente fala daquele caso do Zerão, do suposto perdão da dívida, né? E ele veio à tona exatamente porque o secretário, à época, denunciou e disse, não, nós multamos a empresa e agora ela foi perdoada. A partir daí, começou a desenrolar dessa situação. Quando o atual secretário de obras esteve na Câmara, não convenceu. Ele foi convocado agora oficialmente por ter cargo público. Mas o ex-secretário não tem mais cargo público. Porém, ele também foi convidado a estar presente na mesma reunião.
Na mesma reunião, os dois juntos?
Exatamente.
Ted Pérez tem as informações.
A Câmara aprovou nesta quinta-feira, dia 7 de maio, em regime de urgência, o requerimento número 162 de 2026, que convida o ex-secretário de Gestão Pública, Fábio Cavazotti. O pedido foi feito pelo vereador Chavão, do Republicanos. A urgência, segundo o vereador, se justifica diante da aprovação em plenário do requerimento de convocação do atual secretário municipal de obras de pavimentação, Otávio Gomes, para comparecimento em sessão a ser agendada para trazer esclarecimentos com mais tempo e falar sobre o perdão de multa no valor de R$ 438 mil relacionado à intervenção de revitalização do Zerão. Segundo o vereador Chavão, a vinda de Cavazotti para participar da mesma sessão plenária contribui para o fortalecimento do debate público, da transparência e da fiscalização dos atos relacionados ao contrato e às intervenções de revitalização do Zerão.
O secretário Otávio esteve na casa, no momento que ele esteve aqui conversando com todos os vereadores, solicitou ali em várias vezes que a gestão passada que comandou essa questão de multas e tal, houve ali uma falha nesse setor, então aquilo me chamou a atenção e eu como vereador também e o povo também quer saber realmente o que aconteceu juntamente com os demais da comissão de ADM a gente fez aí um convite para que o secretário Fábio Cavazotti esteja presente nessa nova convocação que vai acontecer aqui, que o secretário Otávio vai retornar para esclarecer melhor, devido ao tempo que foi curto, que o Fábio Cavazotti esteja presente aqui junto e esclareça também a parte dele, o que foi conduzido, se só foi aplicado essa multa para esse local, se na legislatura anterior ocorreu de aplicar outras multas, para a gente entender melhor e repassar para a população que nos cobra.
No entendimento do vereador do Republicanos, a vinda do ex-secretário e do atual no mesmo dia pode trazer mais esclarecimentos, porque as informações podem ser confrontadas em plenário.
O requisito maior é que os dois estejam no mesmo dia, não aqui querendo colocar fogo no parquinho, mas que as coisas se esclareçam da melhor maneira possível, né? Eu acho que assim como o londrinense quer saber, o vereador também está escutando ali o secretário, faz um tipo de apontamento, sendo que o secretário que não está na gestão hoje, não está presente, não é legal. Então vem para cá, vamos debater sobre o assunto, de ver de que maneira vai ser conduzido isso aí, para que a gente possa passar para a comunidade que nos cobra aí e quer saber o que realmente está acontecendo. É a verdade aí do perdão da dívida, né?
A data de convocação do secretário de obras, Otávio Gomes, e de Fábio Cavazotti será agendada pela Câmara para que ambos estejam de fato no mesmo dia. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Ted Pérez.
Valeu, Ted Pérez, obrigado. O que eu entendi aí que é uma acareação?
Isso, exatamente, é uma acareação.
Ontem eu até cheguei a ventar, né? Pô, será que tá começando aí um negócio, levando pro lado político? Agora, me desculpe, eu acho que querem ver o circo pegar fogo. Ora, que é isso, eu acho que tudo bem chamar o Fábio depois para ver, porque o Fábio não escondeu, ele fez a denúncia no Ministério Público e acha que eles fizeram na época algo correto, certo, houve a multa. Isso é uma coisa claríssima. O vereador quer dizer, não sabemos se houve ou se não houve. Claro, tanto é que o Ministério Público está vendo isso também. Agora, me desculpe, ô Bruno, mas por os dois, nem sei qual é o tipo de relacionamento de cada um, ou se eles vão querer acariação na Câmara. Olha, não gosto, não.
Pois é, o Ministério Público se encarregaria, né, de ocupar essa parte mais
aí
profunda.
Aí outra,
né,
coisa. Opa.
É, exatamente. É?
Isso bom, nós já vimos na Justiça várias vezes. Ah, é? Então, peraí, vem aqui os dois. Normal. Agora a Câmara, pera lá.
Pois é, então, e ainda assim, JB, existe a prerrogativa dos ex-secretários não precisarem participar desse tipo de situação, porque eles não podem ser convocados oficialmente, né? A Câmara trabalha com eles através de convite. JB, eu tô te convidando para você ir lá, né? Convém que você esteja. Agora, se você quiser, você não precisa ir também. Esta é a relação. Quem é funcionário em atual exercício, aí precisa. A Câmara tem esse poder de convocação para ele esclarecer, faz parte do trabalho, né? Então, no caso, o Otávio Gomes é obrigado, tecnicamente, a estar neste momento. E ele apresentou ali alguma documentação na primeira explicação que diz que o procedimento de multa da antiga gestão foi feito de uma forma errada, né? A procuradoria do município fez isso e ele acatou. E agora, a ideia de levar o ex-secretário, então, seria para isso. Olha, realmente houve um erro aqui nessa parte? Óbvio que ele vai dizer que não, porque, afinal de contas, ele fez, inclusive, a denúncia, não ia denunciar contra a própria parte, né? E aí, esse debate, eu imagino que vai ficar nisso. Não tem outra justificativa, né? Um vai falar que sim, o outro vai falar que não. Apenas vão confrontá-los ali numa situação um pouco incômoda e até encabuladora ali, mas é o pedido da Câmara.
É, e como eu falei ontem, eu acho que aí sim, se ele dissesse, não, não só o secretário, vamos convocar secretário de gestão, vamos convocar o atual o procurador jurídico da prefeitura, que deu o aval para cancelar, para fazer o acordo. Perfeito, eu acho aí normal. Agora, que é baderna, que é bagunça, que é ver a coisa pegar fogo. Vamos ver. 11h53 aqui na Paiquerê, falando em pegar fogo, incêndio no PEB do Vista Bela movimenta bombeiros, SEMA e até a polícia.
Olha, já tá vendo, parece uma coisa, né? Lembra que nós estávamos no Paiquerê Rádio Opinião com o prefeito, né? Na edição especial de sábado na Expo Londrina, e ele disse, depois que nós colocamos as câmeras, não houve mais incêndio. Exato. Cadê o incêndio? E só depois disso teve dois já.
Exatamente. Vamos saber, então, com o Sérgio Ribeiro.
Pois é, Bruno, JB Faria, estou aqui ao lado do delegado do 6º Distrito Policial, que é responsável por investigar crimes ambientais de Londrina, o Dr. João Batista Reis. Hoje, ao lado do presidente da CMTU, eles estiveram lá no PEV do Vista Bela, na Zona Norte, realizando vistorias, porque durante a madrugada, mais uma vez, um incêndio aconteceu. Inclusive, dá para ver a fumaça de diversos pontos de Londrina. O crime ambiental aconteceu por ali, doutor? Já é confirmado que alguém, de fato, ateou fogo no PEV do Vista Bela? Bom dia.
Bom dia. Todas as informações, a dinâmica ali demonstra que aquele incêndio foi criminoso, né? Não foi o primeiro incêndio, mas nos anteriores havia dúvida se aquilo lá foi uma combustão espontânea em razão da incidência de raios solares, que poderia pegar em algum ponto, como um vidro ou outro material, que poderia provocar uma combustão espontânea. Mas foi durante a madrugada, né? Não havia condições climáticas para aquele incêndio, até pela hora que começou. E em razão dessas frequências de incêndio, a CMTU instalou câmeras de segurança. Então, nós temos o horário exato de quando começou o incêndio, né? Inclusive, agora, nós estamos trabalhando conjunto com a Guarda Municipal, setor de inteligência, e quem está fazendo a análise dessas imagens é a Guarda Municipal, setor de inteligência. Ou seja, se havia dúvidas se antes os incêndios eram criminosos ou de forma espontânea, agora não há mais dúvida em razão do fato ali. Por isso, eu diria aqui no 6º Distrito Policial de Londrina, que entre as atribuições está os crimes ambientais, o inquérito policial para apurar esses fatos, que a CFDU já havia pedido o nosso apoio em razão desses incêndios que estavam ocorrendo. E agora nós estamos esperando que a população colabore, né, com a gente, através do 197, porque aquele incêndio provoca ali a fumaça e incomoda todos os moradores da região. E com certeza alguém tem informações sobre quem está provocando esse incêndio e qual a motivação. Como eu disse, 197, a segurança pública é um dever do Estado, mas é um direito e responsabilidade de todos. E nós contamos com o apoio da população para identificar rapidamente esses indivíduos.
Doutor, nós estamos falando de uma denúncia grave, de um crime grave, um crime ambiental. Alguém ateou fogo no PEV do Vista Bela. As imagens já foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil, já que a CMTU instalou câmeras ali. Já dá para identificar essas pessoas ou essa pessoa responsável?
Bom, como eu disse, a questão das imagens, a Guarda Municipal está recolhendo as imagens, fazendo análise, depois, posteriormente, irão nos enviar, mas já pedi para que eles fizessem a análise preliminar, eles já estão fazendo uma análise, espero que rapidamente tenha as informações.
Que tipo de crime essa pessoa vai responder? A gente sabe que é um crime ambiental, mas ela pode pegar quanto tempo de prisão, tem multa, como é que vai ser isso? Se a pessoa, se confirmada, se foi identificada e o processo em si?
O crime de incêndio, né, que resulta em perigo comum, isso é no Código Penal, e existe o crime ambiental de causar poluição ambiental. As penas somadas, ele pode chegar a 8 anos de reclusão. E tem a questão da multa. Mas a multa, quem aplica e decide a questão da multa é um juiz criminal. Quando ele faz a dosimetria da pena, ele faz a quantificação, verifica as condições da pessoa, o dano que foi causado, né? E acaba aplicando a multa de acordo com os critérios lá que ele acaba seguindo.
Doutor, a pergunta é, o que leva uma pessoa ou pessoas a tirar fogo num local específico, ou seja, um ponto de entrega voluntária que é bom para a cidade?
Então, isso nós temos dúvidas, né? Qual seria a motivação? Porque a prefeitura já criou esses pontos para que a pessoa não fique descartando esses entulhos ou esses restos aí em fundo de vale. Ali a prefeitura acaba fazendo tratamento e evitando um dano ambiental maior. E alguém acaba, não se sabe por qual motivo ainda, fazendo esse incêndio que prejudica toda a população, né? E daqui a pouco vão até reclamar que a prefeitura não poderia criar um ecoponto que beneficia a todos. Mas acreditamos no trabalho eficiente da prefeitura, da CMTU, o diretor Renan já conseguiu instalar câmeras, ou seja, está sendo monitorado os locais, e acredito que agora vai ser resolvido essa situação.
Obrigado, bom dia para o senhor, doutor.
É, igualmente.
Está aí então a presença do doutor João Batista Reis, delegado aqui do 6º Distrito Policial, que é o departamento responsável em investigar crimes ambientais. Se a pessoa for identificada através dessas imagens que serão cedidas pela CMTU, essa pessoa pode pegar até 8 anos de prisão, além de multa. Para o Paiquerê Rádio Opinião, Sérgio Ribeiro.
Valeu, valeu, obrigado. Sérgio, 11:58.
Olha, JB, se me permite, né, e com todo respeito à polícia, que é a autoridade máxima nessa situação da investigação, existe, sim, a possibilidade de uma combustão espontânea em local como esse, principalmente se ele não é tão organizado, né, no momento do descarte e na destinação do produto. Ali nós temos resíduos verdes, podas de árvores, por exemplo, madeiras, muitas vezes madeira seca, né, tem colchões, tem sofás, né, que tem... espuma, que é algo, queima rapidamente, né, propaga fogo com facilidade. E aí, nós temos, inclusive, estamos em contato com engenheiros ambientais, pessoas profundamente estudadas nesse assunto, para dizer qual o nível de 0 a 10, por exemplo, que poderia ter um incêndio espontâneo ali. Mas uma fermentação natural, um aquecimento interno, né, principalmente de resíduos úmidos, principalmente grama, folhas, serragens, isso ocasiona, sim, combustão espontânea. E não necessariamente precisa do fator externo, ou seja, de um calor muito forte num dia de sol para poder queimá-lo. Né? E aí pode ser, é uma possibilidade. Agora também o criminoso é uma possibilidade, porém aí nós temos a Guarda Municipal com as imagens para comprovar.
Perfeito. Aliás, amanhã no Jornal da Manhã foi bem lembrado por você, e eu não sei se o fato de terem mexido lá, se isso pode também, não é, retirando uma parte, se isso pode depois ter facilitado. Mas amanhã a gente volta no Jornal da Manhã, tá bom?
Perfeito, JB, finalizamos
você é
então.
Você tarde hoje também.
Né? Eu volto 1 da tarde, provavelmente a gente já tem ali um profissional da área, né, de gestão ambiental para explicar certinho sobre esse nível e a possibilidade disso ter acontecido. Caso a Guarda Municipal não consiga identificar nada em imagens, nós teremos essa possibilidade também. Um abraço.
Então, acompanhe daqui a pouco, a partir da 1 da tarde. Boa tarde, Paiquerê 91,7 com Bruno Cardial. Terminamos aqui o nosso Paiquerê Rádio Opinião. Vamos entrar no esporte. E agora é o assunto. Boa escolha, não é boa escolha. Aliás, Jota Matheus, eu estava vendo aqui no site o gol. Aí você pega, não é, do Rogério Micali, jogadores que treinou. Neymar, Robinho, Fred, Gabriel Barbosa, Rafael Moura, Elias, barbaridade. E aí os títulos, competições internacionais, Olimpíadas, Champions League Elite, competições nacionais, Liga Saudita, campeão da Copinha, Taça BH de futebol júnior. Em resumo, temos treinador.
E com uma campanha, né, marcada por grandes conquistas. A principal delas foi a medalha de ouro do futebol brasileiro, que era tão procurada, tão disputada, tão querida, e ele comandou a equipe que acabou ganhando pela primeira vez na história do futebol brasileiro os Jogos Olímpicos da modalidade. Muita gente falando que é bom, outra gente falando que não. Vamos ter que esperar, né, JB? Esperar e torcer para que ele, né, dê certo. E outra, ele já conhece Londrina. Já morou aqui, já viveu aqui, já jogou aqui, então que seja bem-vindo, né?
Exatamente. Agora, é claro, é o que dizem, mas não tem experiência de clube, não ganhou nada em clube. Mas vamos lá, vamos. Daqui a pouco tem o nosso Matheus Camargo aí que vai escarafunchar mais alguma coisa também, Fiori principalmente. E vamos saber aí do novo treinador do Londrina, divulgado já hoje pelo Reinaldo. Tá bom, Matheus?
Tá bom, demorou, mas foi confirmado. Então, que seja bem-vindo, tá?
Tá bom, e muita sorte para ele. E para vocês também, bom programa. Um abraço.
Obrigado, JB. Boa tarde para você. Um abraço.
Valeu.
Entupiu, Rotercano desentupidora. 3326-3800. Entupiu, Rotercano.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram. @Paiquerê 91,7.
Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. Conferindo com a Paiquerê, 12:03 em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da equipe total com estes destaques. Rogério Micali será o novo técnico do Londrina. Jogo do Flamengo em Medellín é cancelado por questão de segurança. Corinthians está classificado para a próxima fase da Libertadores. Barbosa passa por exames para acertar com Palmeiras. São Paulo segura empate no Chile e lidera o seu grupo na Copa Sul-Americana. E nesse final de semana serão definidos os semifinalistas da divisão de acesso. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Thiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
Estamos chegando, hoje é sexta-feira, 8 de maio de 2026, dia de tempo instável, temperatura de 23 graus neste momento em Londrina. Fim de semana chega e com ele a melhor cobertura do futebol. Neste domingo, a partir das 15h30, jornada dupla da equipe total. Clube do Remo e Palmeiras, a bola rola às 16h, Jefferson Oliveira, Sérgio Ribeiro, Nelson Magro e eu na jornada, depois Corinthians e São Paulo, Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Ted Pérez e Nelson Magro. E depois, é claro, o jogo do Londrina na terça contra o São Bernardo pelo Brasileiro da Série B, na quarta Palmeiras e Jacuipense pelo campeão, pela Copa do Brasil, o jogo de volta, portanto, um fim de semana e um começo de semana agitados para o torcedor que gosta de acompanhar o futebol através da Paiquerê. Pensando onde vai almoçar, venha para a Churrascaria Nativas, que tem o melhor e mais completo buffet da região. Com comida japonesa, frutos do mar, salmão, queijos e saladas, uma ampla variedade de carnes nobres, delícias de dar água na boca, com uma picanha ao ponto perfeito, o bife ancho e chouriço ao gorgonzola, contra filé com queijo, carnes assadas na parrilha argentina, mignon com catupiry e alho, rodízio completo ou buffet executivo que sai por apenas R$ 59,90. Churrascaria Nativas, estacionamento amplo, coberto, gratuito, na Tiradentes, 1515. Vamos aos destaques dos companheiros e, claro, com a boa nova, a demorada boa nova de que o Londrina tem um novo treinador. Reinaldo Furlan, boa tarde, seu destaque.
Boa tarde, Matheus, grande abraço para você. Pois é, né? E uma surpresa, hein, Matheus, diante dos nomes que estavam, né, em contato com o Londrina Esporte Clube, uma surpresa a contratação de Rogério Micali, que não é mais um garoto, né, Matheus? É um técnico hoje, pelo menos em termos de experiência internacional, né? A gente não pode negar que ele tem 57 anos, Rogério Micali, que foi goleiro, né? Começou na base do Londrina Esporte Clube, trabalhou também na base do Londrina, na época da Londrina Júnior Team também, né? Como profissional, e depois começou a fazer grandes trabalhos em termos de base, né? Foi campeão da Copa São Paulo com o Figueirense, foi campeão, duas vezes foi campeão da Taça BH com o Atlético Mineiro e foi parar depois na Seleção Brasileira, conquistando, né, aquela medalha inédita, medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, com Neymar e companhia, né, no elenco. E aí houve uma projeção ainda maior do Rogério Micali, que chegou a dirigir, inclusive, o Atlético Mineiro por um curto período, o time principal, né, não começou o ano, não terminou o ano, e depois ele foi se aventurar pelo futebol do mundo árabe, né? Lá no Oriente Médio. E o último trabalho do Rogério Micali, dirigindo a seleção olímpica do Egito, inclusive chegou às semifinais, foi quarto colocado dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Notadamente, né? Com um olhar muito voltado para esse trabalho de formação, é um profundo conhecedor, mas ainda tentando fazer esse grande trabalho, né? Num clube de ponta, no cenário do futebol brasileiro. Chega, portanto, né, um profissional da bola e que conhece muito bem a cidade, conhece muito bem onde ele começou a sua carreira, Matheus.
Apenas uma perguntinha, Reinaldo. O Londrina anunciou ou você que escrafunchou e descobriu?
Não, a gente deu a informação e logo na sequência, né, o Londrina confirmou oficialmente através das redes sociais. Primeiro, o Londrina deu um spoiler, né? O Londrina colocou uma foto e com os seguintes dizeres: o novo comandante tem ligação com o clube. A gente entrou no ar, trouxe a informação, imediatamente o Londrina não esperou muito tempo e colocou, confirmou, né, Rogério Micali no ar. Lembrando, né, em outras épocas aí, o Londrina chegou a colocar uma imagem, né, de uma fumacinha azul e branca, esperou um pouquinho para confirmar, mas foi um anúncio já oficializado, Matheus.
Tá legal, parabéns pelo trabalho, você, o Matheus Camargo, sempre fuçando no bom sentido para trazer em primeira mão a notícia. Matheus Camargo, boa tarde.
Boa tarde, Matheus, boa tarde aos amigos, aos ouvintes da Paiqueria 91,7, e é isso, né, Rogério Micali. É da cidade, muita gente queria alguém da cidade para treinar Londrina, né? Aquela questão de se aproximar da cidade, enfim. Escolha que faz o Londrina, a única justificativa que eu consigo encontrar é que ele trabalha bem com jovens. Acho que não há nenhuma outra justificativa pro Londrina ter ido no Rogério Micali para ser o técnico do time na Série B do Campeonato Brasileiro. Não há outra justificativa que hoje coloque o Rogério Micali no topo da escolha. E acho que também não é uma questão financeira. Não acho que o Micali seja um cara de salário muito baixo, não. Tanto é que, como disse o Reinaldo, né, trabalhou no mundo árabe, né, teve lá passagem pelo Al Hilal, né, pelos Emirados Árabes também, no Al Dhafra, depois treinou a Seleção Olímpica do Egito, né. Mas os trabalhos do Micali se resumem a trabalhos com a base, né, se resumem a trabalhos com o futebol não profissional, né, que é o futebol olímpico, campeão, né, com o Brasil em 2016, né, que é uma campanha que termina com ouro, mas é uma campanha bem acidentada. Enfim, a escolha do Londrina vai ter que se justificar. E aí eu já entro em outra seara, né? A SAF fez uma escolha arriscada porque é um treinador que não chega realmente com um apoio, um apelo forte, né? Acho que a própria diretoria do Londrina escolhe não se blindar com um treinador que pelo menos conheça a Série B do Campeonato Brasileiro. Essa foi a escolha da diretoria, um treinador que pelo menos é de Londrina.
Vamos seguindo, repercutindo aí a contratação do novo técnico. Agora a bola é sua, meu caro Fiore Luiz. Boa tarde.
Boa tarde. Me dê aí uns 2 minutos para a gente falar um pouco aqui.
Mas claro.
Levantando aqui o currículo, né? Vamos torcer para dar tudo certo. A nossa torcida é essa. Rogério Micali, 57 anos, nasceu em Salvador, apelido Aranha, ex-goleiro do Londrina. Na juventude foi do Londrina, 88, 89, depois como profissional, Apucarana e Londrina, como técnico, Portuguesa Londrinense, sub-20, Marcílio Dias, sub-20, Londrina, sub-20, Portuguesa, sub-20 de novo, Figueirense, sub-20, Atlético Mineiro, sub-20, Cruzeiro, sub-20, 2015, 2017, Brasil, seleção sub-20, 2016, Brasil, seleção sub-23, depois teve pelo Paraná Clube, Figueirense, Al Hilal, teve para a Arábia, 2022 a 2024 no Egito, seleção sub-23, títulos, seleção brasileira, Jogos Olímpicos 2016, Atlético Mineiro, Taça Belo Horizonte Júnior, Campeonato Mineiro sub-20, Figueirense, Copa São Paulo também sub-20, Campeonato Catarinense ganhou o título com sub-20. No Londrina, ganhou a Copa Jacis CAF sub-20 em 2003, ganhou a Copa Tribuna, ganhou Jogos Abertos do Paraná em 2003. Na Portuguesa Londrinense, ganhou a Copa Paulista sub-17 e a Jacis CAF a Copa sub-20. Na Seleção Mundial sub-20, vice em 2015, bronze nos Jogos Pan-Americanos 2016. Foi demitido pelo Atlético Mineiro já como profissional em 2017, demitido pelo Paraná Clube em 2018, saiu de comum acordo com o Figueirense, voltou ao Paraná na Série B, 6 jogos sem vitória, demitido. Depois, em 2020, o Al Hilal demitido depois de 8 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Seleção Olímpica do Egito, 4º lugar nos Jogos Olímpicos de Verão em 2022. Eu me alonguei, mas esse é o currículo. Eu já estou desejando toda a sorte do mundo ao Rogério Micali. Ele tem uma identificação muito forte com o Londrina, para recuperar o Tubarão, tirar da zona de rebaixamento.
Santo Deus, não passa nada, hein, rapaz? Meu Deus do céu. Se o cara tem alguma coisa secreta, escondida aí, guardada às 7 chaves, teria aparecido, hein?
Exatamente. E assim, né? Claro, a gente vai ter tempo para debater muito sobre isso daqui a pouquinho, né? Mas é como disse o Matheus Camargo, né? A gente tem um profissional hoje que me parece que ele está muito mais voltado para o trabalho a médio e longo prazo, né? Do que propriamente a esse momento do Londrina na Série B. Então, como eu sempre falo aqui, não dá pra gente separar muito, né? O time dentro de campo do projeto da SAF, né? Pra mim, na minha opinião, sem ter falado com o Rogério Micali, sem ter falado com o Londrina sobre a escolha, a leitura, a interpretação que eu faço é de que pesa para essa contratação muito mais, né? O trabalho de consolidação da SAF, do projeto a médio e longo prazo com o Rogério Micali, né?
E você, Vanderlei Rodrigues, traga o seu destaque, o que é que você diz? Boa tarde, Vanderlei.
Boa tarde, Matheus, um abraço para você, pro amigo do Bate-Bola. Vou pegar um gancho nessa fala do Reinaldo Fulan para dizer o seguinte: esse negócio de trabalho, médio prazo, projeto, ele vai até onde o treinador consegue entregar resultado, Matheus, você entendeu? Ah, o treinador, ele é contratado porque tem uma ideia de médio, não sei, que ele vai lá trabalhar a categoria de base, porque no profissional, 3 resultados negativos, esqueça, pai. Já vai ser questionado o trabalho dele. E assim é o futebol, é aqui em Londrina, no Paraná, no Brasil e no mundo. Então eu não gosto muito dessa linha, com todo respeito a todas as opiniões. Contratou um treinador pensando no projeto. Projeto é resultado. Se o seu resultado não chegar, você concorda ou não, torcedor? Se o resultado não chegar, o projeto morre. Agora sim, o Rogério até hoje, ele não conseguiu também provar por onde passou que foi um grande treinador. Mas também, eu não posso chegar aqui e atirar contra o cara. Entendeu? Falar, o Londrina contratou um mau treinador. Muito pelo contrário. Eu não posso comentar o que ainda não aconteceu. Eu vou comentar em cima dos fatos que irão acontecer. Então, o meu desejo, J. Matheus e amigos do Bate-Bola, que ele possa brilhar. A estrela dele iluminando aqui em Londrina é o sucesso de todos nós, num contexto geral. Ele que começou a carreira, como bem lembrou o Fiore Luiz, na Portuguesinha como treinador, foi campeão olímpico com a seleção brasileira, enfim, com a seleção naquele jogo do Maracanã. Agora a história é outra, campeonato brasileiro da Série B, com o elenco que tem, a pegada é outra, pai, a conversa é outra, a realidade é outra, ele estava fora do Brasil. Agora, Rogério, do fundo do meu coração, desejo toda a sorte do mundo e, como diria o poeta, Micali, Rogério, Micali.
Meio-dia, nossa, poeta, tá poeta, hein, Vanderlei Rodrigues, tá rimando. Meio-dia e 16 em Londrina, chegou a Londrina a Transobra, locadora de máquinas para construção. A Transobra oferece toda a linha de equipamentos para sua obra, como betoneiras, andaimes e ferramentas elétricas em geral. Atende Londrina e região. Super promoção para esse mês de inauguração. Qualquer equipamento da loja está com 20% de desconto. Vá conhecer a Transobra, fale com a Flávia, tome lá aquele gostoso cafezinho. Fica na Guaporé 295, tem estacionamento próprio. Telefone 3304-7922. Agora você, Fabinho Fernandes. Boa tarde, Fábio.
Oi, boa tarde para você, Matheus, para os amigos do Bate-Bola. E quarta-feira, Matheus, 21 horas e 30 minutos no Estádio do Café, tem Jacuipense da Bahia e Palmeiras, jogo de volta pela quinta fase da Copa do Brasil. Algumas melhorias estão sendo feitas no estádio e nós ouvimos hoje, Matheus, o presidente da Fundação de Esportes, o Felipe Prochet, e ele fala aqui no Bate-Bola o que já foi feito e o que será realizado até a próxima quarta-feira no Estádio do Café para esse jogo pela Copa do Brasil.
Esse é um trabalho que a gente já vem fazendo no Estádio do Café desde o final do ano passado e agora, lógico, com esse jogo que está vindo E coincidiu que a gente já estava num período que a gente estava programado a manutenção do gramado, e ele está dando uma notoriedade maior a essa questão do Estádio do Café. Mas os pontos que a gente está terminando de reformar, Fabinho, as escadas, as novas escadarias, quem chegar no Estádio do Café vai observar que já existem 6 novas escadarias. Isso a gente está cumprindo uma exigência do Corpo de Bombeiros, que está desde 2023 um projeto aprovado dentro da prefeitura, já com as novas normas, né, seguindo as novas normas do Corpo de Bombeiros. Nós fizemos a manutenção do gramado, que ela está terminando, vai terminar quase no dia do jogo. E também, junto com a Londrina Iluminação, junto com a Secretaria de Obras, a parte de iluminação, nós, como já estava programado, já tinha sido solicitado, a revisão das torres, das antigas torres, né, de iluminação do Estádio do Café.